Processo. RS.409.762-SP, réu, ministro Afrânio Vilela, réu, paracórdão ministra Maria Tereza de Assis Moura, segunda turma, por maioria, julgado em 3 de fevereiro de 2026. Ramo do direito: direito do trabalho, direito tributário, direito empresarial. Tema: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, IRPF. Contrato de prestação de serviços. Rescisão unilateral e imotivada. Verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, bônus de performance individual, outplacement e compensação por stock options. Incidência. Destaque. O Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, IRPF, incide sobre as verbas recebidas a título de participação nos lucros e resultados, bônus de performance individual, outplacement e a compensação por stock options, pagas a executivo por ocasião da rescisão unilateral e imotivada de seu contrato de prestação de serviços. Informações do inteiro teor. Cinge-se a controvérsia a definir a natureza jurídica, para fins de incidência do Imposto de Renda Pessoa Física, IRPF, sobre um conjunto de verbas pagas a um executivo por ocasião da rescisão unilateral e imotivada de seu contrato de prestação de serviços, o qual, cumpre destacar, possui natureza eminentemente cível, apartado de um concomitante vínculo de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. No caso, a parte mantinha com a empresa um contrato de prestação de serviços de natureza cível, paralelamente a um contrato de trabalho formal. As verbas ora em disputa, estipuladas justamente no bojo do contrato cível, são: participação nos lucros e resultados, bônus de performance individual, outplacement e a compensação por stock options. Tais obrigações não derivam diretamente da legislação trabalhista, de dissídios ou de convenções coletivas, mas de um acordo de vontades de índole privada. As partes, ao celebrarem o contrato, previram uma retribuição financeira para a hipótese de rescisão unilateral e motivada por parte da contratante. Cumpre asseverar que tal estipulação se amolda perfeitamente ao Instituto da Cláusula Penal Compensatória, prevista nos artigos 408 e seguintes do Código Civil. Trata-se, em verdade, de uma prefixação de perdas e danos, uma penalidade contratual que, embora possa ter um viés indenizatório, não se confunde necessariamente com a reparação de um dano emergente no sentido tributário. Pelo contrário, a sua natureza é, primariamente, contratual e sancionatória, representando para o credor o ingresso de um valor em seu patrimônio. Prosseguindo nessa senda, é-se disso que a denominação jurídica atribuída pelas partes a uma verba, indenização, gratificação, bônus, não vincula a autoridade fiscal, que deve perquirir a real natureza econômica do fato para determinar a ocorrência do fato gerador, em observância ao princípio da primazia da realidade sobre a forma, consagrado, no âmbito tributário, num graus do artigo 43 do CTN. Dito isso, o Programa de Participação nos Lucros e Resultados, PLR, e o Bônus de Desempenho Individual são verbas inequivocamente atreladas ao desempenho do executivo e aos resultados financeiros da companhia. Representam uma forma de remuneração variável, um prêmio pelo sucesso alcançado. O seu pagamento no momento da rescisão contratual não lhes retira essa característica. Sem dúvida alguma, esses valores servem para remunerar a perda da expectativa de auferir esses ganhos no futuro próximo, caso o contrato tivesse prosseguido. Assim, a compensação por uma expectativa de ganho frustrada qualifica-se como lucro cessante, configurando acréscimo patrimonial tributável. Portanto, correta a incidência do imposto de renda sobre tais valores. Além disso, o serviço de outplacement representa um programa de apoio estruturado que as empresas oferecem a funcionários desligados para facilitar sua transição na carreira. Trata-se de um benefício, uma vantagem que, embora não monetária em sua forma direta, possui valor econômico e se traduz em um incremento ao patrimônio de possibilidades e oportunidades do executivo. Não se trata de reparar uma perda, mas de fornecer uma nova ferramenta para o futuro profissional. A legislação tributária não se limita a tributar valores em pecúnia, apenas, mas inclui vantagens e benefícios que configurem acréscimo patrimonial. No caso, a tributabilidade se torna ainda mais evidente em conteste, porquanto o empregado foi indenizado em valor correspondente ao que seria gasto com o serviço de recolocação profissional, oferindo nítido acréscimo patrimonial ao seu patrimônio. Logo, o proveito econômico recebido sujeita-se à tributação. Por último, talvez o ponto mais sofisticado da controvérsia diga respeito à compensação pela perda do direito à participação acionária, stock option. Em linhas gerais, o denominado stock option plan, SOP, consiste na oferta, pela sociedade anônima, de opção de compra de ações em favor de seus executivos, empregados ou prestadores de serviços, sob determinadas condições e com preço pré-estabelecido, artigo 168, 3º, da Lei N. 6404-1976. O interessado, então, poderá aderir à opção e, a tempo e modo, efetivar a compra das respectivas ações, por elas pagando o preço outrora definido pela companhia. A equalização da controvérsia deita raízes no recente posicionamento do STJ, firmado no julgamento do tema 1226 do STJ, o qual possui a seguinte ratio decidendi: o fato gerador do imposto de renda não ocorre no momento em que o beneficiário exerce a opção e adquire as ações, muitas vezes por um preço simbólico ou inferior ao de mercado, pois ali há apenas uma transação mercantil sem ganho líquido imediato. O acréscimo patrimonial tributável se materializa apenas no momento da alienação dessas ações, quando o ganho de capital, diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição, é efetivamente realizado. No caso, a parte não chegou a exercer a opção de compra nem a vender as ações. Ele recebeu um valor em dinheiro como compensação pela perda da oportunidade de realizar todo esse ciclo. Ora, este pagamento pecuniário nada mais é do que a substituição, pelo seu equivalente monetário, do ganho de capital que ele potencialmente oferiria ao final do processo. Se o ganho na venda das ações é tributável, a compensação que o substitui, por identidade de substância econômica, também o é, portanto, o valor recebido a título de compensação pelo não exercício do direito de stock options representa um evidente acréscimo patrimonial, sendo plenamente tributável pelo imposto de renda, em perfeita harmonia com o espírito do tema 1226 do STJ. Dessa forma, tendo-se em vista que se trata de valores relativos à aplicação de cláusula penal cível, consistentes em prefixação de perdas e danos, alinhados, sobretudo, ao conceito de lucros cessantes, tais valores são, portanto, representativos de acréscimos patrimoniais tributáveis, renda, na forma do artigo 70, caput, da Lei nº 9430/1996. Informações adicionais. Legislação. Constituição Federal, confira, artigo 153, terceira. Código Tributário Nacional, CTN, artigo 43, 1 graus. Código Civil, CC, artes 408 e seguintes. Lei nº 6404/1976, artigo 168, terceiro. Lei nº 9430/1996, artigo 70, caput. Precedentes qualificados. Tema 1226 do STJ.